Apresentação Denilson Chaves.
Manhã na Rio. Entrevista.
O Alzheimer é uma doença neurodegenerativa que afeta milhões de pessoas ao redor do mundo, causando perda de memória, confusão e mudanças no comportamento. Embora ainda não haja cura, é possível melhorar a qualidade de vida dos pacientes com diagnóstico precoce e apoio contínuo. Para falar mais sobre esse assunto, quem está na linha com a gente é ele, o nosso querido Dr. Silvio Provenzano, endocrinologista, clínico geral, o vô do Dante, vô da Cecília, tricolor, nosso querido Silvio Provenzano. Bom dia, Dr. Silvio, mais uma vez, muito obrigado por estar conosco aqui na Rádio Rio de Janeiro.
Bom dia, Denilson, e tantas qualidades, só um amigo fraterno como você para enumerá-las.
Tudo
e
bem,
você,
né,
doutor? Uma coisa que eu fiquei já impressionado: Alzheimer, nome corretíssimo.
Que bom, né? Aprendi.
Pois é, muita gente falou Alzheimer, é Alzheimer. E era um médico austríaco que descreveu a doença e acabou humildemente levando o nome dele, com muito mérito, numa paciente que não é o perfil do paciente com Alzheimer.
Olha.
Porque era uma paciente relativamente jovem. Era uma mulher que começou a apresentar distúrbios de comportamento, falhas de memória, criando um problema domiciliar. Ela era casada e tinha uma filha. E acabaram procurando, e ele resolveu interná-la. E ela, durante alguns anos, foi acompanhada. Ele descreveu a doença, naquela época sem recurso algum, é verdade.
Uhum.
E ele colocou mal de Alzheimer e ficou conhecido assim. Essa doença, como você bem colocou, é um processo neurodegenerativo, ou seja, vai havendo uma degeneração.
Uhum.
Das células do sistema nervoso central, que são os neurônios. Isso se deve a um mau processamento de algumas proteínas que normalmente acontece em função calendário. À medida que a gente envelhece, o processamento dessas proteínas começa a sofrer algumas deficiências.
Uhum.
E vão se acumulando resíduos que são tóxicos para os neurônios, levando-os à destruição. Particularmente numa região do cérebro chamada hipocampo, mas também na córtex cerebral. Daí os sintomas iniciais da doença. Falha de memória.
Uhum.
Pessoa quer encontrar uma palavra e não consegue. E deixar claro para os nossos ouvintes do Manhã na Rio, aqui na Rádio Rio de Janeiro. Você tem uma falha de memória, Denilson? Como é que é mesmo o nome daquele lateral esquerdo? Ah, fluente. Eu no outro dia fiz uma live e eu não conseguia me lembrar o nome do rapaz. Ah, eu tô com Alzheimer. Não, não, é porque é uma pessoa relativamente nova.
Uhum.
E a minha memória já de uma certa idade não tem aquela vivacidade que tinha 50 anos e nem poderia ter.
Uhum.
Então isso é normal. Ah, com isso eu tô com Alzheimer. Não, a gente vai trabalhar a nossa memória com exercício. E eu já estou falando do tratamento.
Uhum.
Então, vamos lá. É um processo degenerativo.
Uhum.
Pelo acúmulo de fragmentos de proteínas, em particular o amiloide.
Uhum.
Que fica depositado nos neurônios com alta toxicidade, destruindo os neurônios. Em particular, no hipocampo, centro da memória, e na córtex cerebral, que nos permite ter o raciocínio. Então, o indivíduo começa a ter falhas de raciocínio e falhas de memória. Isso já deve alertar a possibilidade de que um auxílio médico é a hora exata de começar.
Agora, pode haver relação, doutor Silvio, em relação à falta de concentração, em relação a TDAH com alguma coisa do Alzheimer? Como é que é diagnosticado diretamente o Alzheimer, doutor Silvio?
Vamos tentar falar dos fatores de risco, querido Nilson. Em primeiro lugar, a baixa escolaridade é um fator de risco.
Uhum.
Aliado a questões genéticas. Então você, meu amigo, como seu médico que está falando aqui, tem histórico familiar de Alzheimer.
Uhum.
Eu tive a minha bisavó, avó e mãe com esse problema. Todas, curiosamente, também diabéticas, que é outro fator de risco. Além da hipertensão,
uhum,
além de problemas de colesterol. E aí veja, a falta de atividade física, uma vida sedentária.
Uhum.
Uma alimentação que não seja muito natural, o pouco hábito de ler, tudo isso contribui para facilitar o aparecimento dessa doença. Então, a prevenção já começa. Se você for diabético, controle seus níveis glicêmicos. Caso você seja hipertenso, procure manter a sua pressão arterial normal. Você tem tendência a um colesterol elevado? Está tomando a medicação? Não pare de tomá-la quando o colesterol normaliza, porque sem a medicação ele volta a subir. Mantenha os níveis de colesterol e procure regularmente seu médico, 2, 3 vezes por ano. São medidas de prevenção.
Uhum.
Não fume e evite o excesso, principalmente, de bebidas alcoólicas. Isso eu estou falando de prevenção de uma doença que tira muito da qualidade de vida. Por quê? Alzheimer tem várias fases. A fase inicial é essa que eu falei agora. Alguns erros de julgamento, alguns distúrbios de comportamento, um pouco de irritabilidade, insônia, perda da memória para fatos principalmente recentes. Eu consigo me lembrar de um fato acontecido há 50 anos, mas eu não consigo me lembrar se eu tomei café da manhã.
Verdade.
Então são coisas curiosas e pertinentes ao Alzheimer. Isso vai evoluindo. À medida que evolui, o indivíduo tem dificuldade de concatenar pensamentos, seja pensamentos abstratos, seja raciocínio matemático. Eu já estou numa fase moderada, que vai evoluir para uma fase grave. Na fase grave, o indivíduo já tem dificuldade de se relacionar com as pessoas. E ele busca, evidentemente, um isolamento. Ele não consegue mais o ambiente social. Então é aquela pessoa que começa a ficar reclusa, começa a se afastar, é aquele vovô que fica na cadeira e evita se relacionar com quem está em volta, não é mais aquela pessoa brincalhona, pelo contrário, é uma pessoa que tem uma tendência à depressão. Tem dor quando vai deglutir, o que dificulta a alimentação, dificuldade de alimentação, e com isso ele vai perdendo peso progressivamente, até chegar na fase final. E na fase final, a fase 4 do Alzheimer, aquele indivíduo está restrito no leito. Ele já não se levanta mais, ele tem incontinência urinária, incontinência fecal. Ele faz infecções de repetição e vai perdendo peso de uma forma importante, porque ele não consegue se alimentar. Essa é a fase final da doença. Você sabe que do diagnóstico do Alzheimer até o fim da vida do paciente, em média, 8 anos.
Olha...
Evidentemente que a gente pode alongar esse período e restaurar alguma qualidade de vida com o tratamento adequado. A gente vai falar um pouco sobre isso.
Agora, eu tenho uma pergunta aqui do Jaime. Na verdade, acho que o senhor já até colocou essa informação, mas eu vou refazer aqui a pergunta dele, que ele botou assim: Denilson, às vezes eu esqueço onde eu deixei o chaveiro celular. Né? Tomar complexos vitamínicos ajuda? É sinal de Alzheimer isso?
Não, não é sinal de Alzheimer, isso é falta de concentração. O que a gente recomenda? Meu querido Jaime, procure ler. Depois que você ler alguma coisa, tenta escrever o que você acabou de ler para exercitar a memória como se um músculo ela fosse. Quanto mais você exercitar o músculo, mais forte ele fica. Quanto mais você exercitar sua memória, mais ela ficará fortalecida. Se eu estou ansioso com algum problema, aquele boleto que eu tenho que pagar, meu Deus, onde que eu vou arrumar o din-din para aquilo? A minha concentração diminui. E por conta disso, eu vou ter alguns esquecimentos. Onde eu botei a chave, saio de casa sem o celular, meu Deus, que perigo, será que volta correndo? Então são coisas que naturalmente acontecem. Ah, isso é sinal de Alzheimer? Não. Isso é sinal de que você pode estar ansioso, com perda de concentração. Convém relaxar, respire profundamente, que tudo isso não está normal.
Perfeito. Agora, então, vamos falar sobre a questão dos tratamentos para o Alzheimer, doutor Silvio, por gentileza.
Em primeiro lugar, se você começa a perceber no seu avô, na sua avó, em algum membro da família, principalmente se tem mais de 65 anos, falhas de memória, dificuldade em fazer raciocínios simples, contas aritméticas simples, lembrar, por exemplo, algumas datas importantes, permanecer de uma forma sem demonstrar emoção, isso demonstra que algo será podre no reino da Dinamarca.
Olha aí.
Leve a um neurologista, ou quem sabe a um geriatra, exatamente porque existem testes chamados mind test, é um teste mental, que é feito com o paciente de modo a ferir a pontuação. E dependendo da pontuação que ele conquistar nesse teste, outros testes poderão ser feitos, como, por exemplo, a ressonância com espectroscopia por emissão de prótons. Olha o palavrão. Mas é um exame sofisticado, que nem sempre está disponível na rede SUS, e que a gente tem uma dificuldade muito grande em pedi-lo, mas ele pode ser útil. Ah, mas isso é fundamental para eu ter um diagnóstico. Não. O diagnóstico é clínico, excluindo outras condições. Porque isquemias cerebrais, que não é necessariamente Alzheimer, que eu já disse que a destruição de neurônios é outra situação, ela também pode provocar um quadro que se assemelha, de certa forma, ao Alzheimer. Aí eu faço uma tomografia simples, vejo sua área isquêmica e vou tratar os fatores de risco para que aquilo não se repita.
Perfeito.
O tratamento é feito com drogas chamadas inibidores da colinesterase, como a memantina, a gamantina. Eu tenho uma série de substâncias que eu posso usar, donepezila, de tal maneira que eu melhore essa questão da memória. Além disso, a gente pede o suporte de terapeuta de um fonoaudiólogo para melhorar a questão dos exercícios, que vai permitir ao paciente mastigar melhor, engolir sem sentir tocador. E o mais importante, o tempero fundamental, amor.
Amor, verdade.
Esse paciente precisa de carinho, precisa do afeto. Não abandonemos nossos velhinhos.
Agradecendo o Dr. Silvio Provenzano, você pode acessar lá youtube.com/Dr. Silvio Provenzano, escreve na forma convencional. Dr. Silvio, mais uma vez, muito obrigado por estar conosco aqui nas ondas da Rádio Rio de Janeiro.
A emissora da fraternidade.